Vocês têm o costume de comprar jogos e deixar guardado pra jogar no futuro?
Ou nunca, como é o meu caso? Rapaz, o tanto de jogo que eu comprei e nem instalei. Nossa.
Que tristeza,
mas. Eu tinha quitado meu carro já, eu acho, a
todo. Por que tu compra isso? Me diz aí.
Qual motivo? Por exemplo, deixa eu explicar para o meu caso pra ver se a galera sente que é parecido. Quando passa um jogo que eu. Um jogo que eu perdi a oportunidade de jogar quando ele tava no auge, e ele tá baratinho. E aí eu penso, mano, pô, por esse preço, mesmo que eu não jogue, eu não tô perdendo muita coisa. Por exemplo, tem aquele Humble Bundle, né? Que pra quem não sabe, é um programa, digamos assim, de divulgação de jogos. Começou com jogos independentes, mas hoje em dia você tem jogos maiores, de empresas maiores, né? E aí, ele, de vez em quando, eles anunciam um novo jogo que vai estar no Humble Bundle. Aí, são, na verdade, são vários jogos, por isso Bundle, né? Que significa pacote. E aí, o mote é que você paga quanto você quer, né? E a boa parte dos lucros que são arrecadados vão para instituições de caridade, tá? Então, todo mundo sai ganhando. Você pega um jogo barato, o desenvolvedor independente tá tendo uma boa divulgação, porque o Humble Bundle acaba sendo divulgação foda, né? Então todo mundo sai ganhando. E as criancinhas doentes recebem doações.
Sim, é muito bom isso. O problema é você comprar esses jogos. Aí você pensa assim, pô, esse é o lançamento, vou comprar aqui pra jogar. Aí surge alguns imprevistos e tudo mais. Aí o bichinho fica lá no saquinho um tempão, tipo o God of War, né?
Boy.
O God of War, esse jogo, um dos jogos mais falados de 2018 e tudo mais. E aí ganhei. Passou-se o tempo absurdamente, saiu outro grande lançamento que é o Spider-Man, e aí só agora eu comecei a jogar o God of War. O bicho ficou ali no saco. Eu acho que eu não me rendo mais a esse hype não dos videogames, não, mas dos grandes lançamentos, assim. Vocês têm essa tara de ter que jogar logo quando acabou de sair? E
alguns jogos mais? Sim. Tipo, os GTAs, sim, né, Mario, do Odyssey, assim, eu tava, acordei, eu tinha comprado antes da, tipo, no pre-order, e aí esperei dar o horário certinho pra começar a baixar o jogo, né, mas de forma geral, não, de forma geral, os grandes lançamentos passam batidão. Por exemplo, um que tá todo mundo alucinado, e eu, que não sou fã da série, tô nem aí, é o tal do Red Dead Redemption 2 aí.
Caraca!
Aí, mano, quem chamou esse cara? Pelo amor de Deus.
Esse sim, viu, esse eu tô... Essa é a grande exceção à regra.
Sim, tem jogos. O God of War aconteceu exatamente isso comigo, Juras. Eu peguei também, na época que saiu tal, eu joguei 15 minutos, foi muito. Mas ele tá ali na fila pra ser jogado. Agora, o que eu tô no hype monstro é o Spider-Man, que eu quero jogar.
Esse eu tô também,
sai na semana da gravação desse cast, e o Red Dead, maluco, saiu, vou ter que pagar caro e jogar na época, né? Que é o tipo de... Como o Izzy falou, GTA, por exemplo. A gente não vai aguentar ver todo mundo falando, caralho, olha isso. Essa missão, não sei o quê.
É porque eu sou fã de GTA desde o primeiro jogo, cara. Então, pra mim, GTA, tipo, todos os GTAs que eu pude comprar assim que saiu, eu comprei assim que saiu, entendeu?
Outro que vai acontecer isso quando sair: Cyberpunk. Cyberpunk pode custar 500.
Porra, Cyberpunk vai ser do cacete. Porra,
eu tô empolgado. Eu vi um gameplay lá que foi lançado, né? Não sei quanto tempo. Gameplay?
O cara joga e reza?
Cara, é o jogo do Padre Marcelo, Izzy.
Achei bem ok,
tá,
mano.
Tá maluco aquele jogo?
Não me empolguei, mano.
Tu não se empolgou, Juras? Mano,
não me empolguei.
Tu não curta esse estilo Blade Runner e tal?
Acho massa o visual, acho o conceito iradíssimo,
acha
nada, mas.
Nada, acha porra, não. Verdade. Eu gosto do Juninho zumbi, caralho. Ele ficou empolgado com aquele jogo velho lá
de 3 som.
Desgone, caralho, leprosíssimo. E o jogo de caralho, jogar, o cara jogar.
Desgone vai ser bom, vai ser bom mesmo.
Caralho, Cyberpunk vai ser ruim, Desgone vai ser bom, meu Deus.
Juras, não precisa tu mentir, se tu realmente gostasse desse cenário, não tem como não se empolgar com o jogo daquele jeito, cara.
Tô falando do jogo em cima, tô falando da ambientação, não. O estilo do jogo, aquela primeira pessoa.
A ambientação, ele é um dos grandes carro-chefe de um jogo nesse ambiente, entendeu? Tipo, porque não tem tanto jogo bom cyberpunk no momento. Fala um aí, agora, jogo.
Não tem.
Tá correndo.
Sempre teve pouco.
Sempre teve relativamente pouco. É um gênero que tem uns títulos fortes. Mas no momento que tinha aquele Syndicate, né, que foi meio que um reboot da série Syndicate, mas que era first person, que não foi muito legal, tem a série Deus Ex e só.
O Jurandir, o sonho dele, o Jurandir, ele tem um sonho. O jogo dos sonhos dele é o Undead Nightmares do Red Dead, mas com piratas. Tem que ter pirata, que aí junta os três amores dele.
Velho Oeste.
É zumbi, pirata e Velho Oeste.
Caralho. Dentro do navio. Exatamente.
Pirata no Velho Oeste.
Vocês me criticam e eu aqui tô só na santa paz do Senhor, rezando meus Pai Nosso todo dia e vocês estão me atacando de graça, por nada. Por nada.
Amanhã eu quero estar jogando hoje, Jandir, se foda. Quero nem saber o que tá acontecendo. É igual o jogo novo da Blizzard. Não sei o que é, não sei...
Foda-se. R$500
Pode... Ah, vai ser o jogo novo da Blizzard. Eu tô dando meu cartão. Pode ser RTS. Pode ser LOL da Blizzard, eu tô pegando.
Mas ô Evandro, tem as empresas e as franquias que são exceções, ó, obviamente. Mas aquela parada de, ai meu Deus, não vejo a hora, botar pra baixar, no pré-order e tudo mais, sabe? Aí é tipo o Bruno compra tudo no pré-order e joga. Joga, Bruno, tu? Joga nada, né?
Depende do jogo, eu jogo.
Eu tô jogando Horizon até hoje, cara.
Destiny 1.
É. Esses dias eu voltei a jogar o Breath of the Wild, sucesso.
Aí, é esse sim, já terminei a... Eu jogo um jogo até a exaustão pra nunca mais ter que jogar na vida. É o meu estilo de jogo aí.
Não, mas o Breath of the Wild, você termina, ele volta pro ponto lá que você pode continuar jogando normal.
É porque já terminou a história.
Porque tem mais coisas pra fazer no mapa, ué.
O Jurandir tá desgostoso, sabe por quê? Fenômeno LOL é o nome disso daí.
Não é isso.
Lógico que é, cara.
Tem Velho Oeste no LOL, Jurandir? Tem Velho Oeste no LOL? Não tem.
Tem personagem, verdade. Mas não é a parada, não é isso. Não é isso. Bem que eu ultimamente eu tenho gostado muito mais de jogar o LOL pela praticidade e pela diversão mesmo. Mas eu gosto desses jogos de história. Eu sou o rei do single player. Então eu gosto de jogar jogos pela história. God of War, por exemplo. Eu já vi tanto esse começo do gameplay do God of War que jogar foi meio chato, assim, sabe? Eu, caraca, mano, já vi essa porra 500 mil vezes. Eu vi todo mundo jogando a porra desse jogo e eu não joguei.
Para de assistir o pessoal jogando, né, Júlio? Então,
é. Pois é, macho. Mas às vezes é mais rápido ver essa paradinha e avançar quando tu não quiser ver mais e tudo, do que sentar e jogar, sabe? Mas eu tenho algumas franquias que, obviamente, que essa nova regra não, eu não respeito, né? O caso do Red Dead, assim que sair eu vou comprar, obviamente, sabe? Só que não adianta hoje em dia a gente comprar no pre-order nesses sites aí.
Não, pre-order não faço isso nunca, não. Não faço isso nunca.
Que aqui só chega duas semanas depois que saiu. Aí não é mesmo.
Não, eu digo nem por isso. Eu digo porque o pre-order tem, assim, tem algumas empresas que até dá pra você botar a mão no fogo. Tipo uma Rockstar. Você sabe Rockstar, que Red Dead vai ser Naughty foda, Dog, né? Mas eu acho que nenhuma outra empresa dá pra botar a mão no fogo, cara. Tipo, no caso, o Super Mario Odyssey, o único motivo pelo qual eu fiz da forma que eu fiz é porque eu podia baixar, você faz o pre-download e aí à meia-noite ele libera pra você jogar, entendeu? E a Nintendo, tipo, eu sabia que o Mario Odyssey não ia ser uma porcaria. Mas de forma geral, o pre-order é você tá dando dinheiro antes de ver se o serviço vale a pena.
Eu acho que tem algumas desenvolvedoras que você pode confiar, Nintendo é uma. O próprio exemplo,
Nintendo,
que
eu falei,
o que o Evandro falou, Blizzard...
Ah, Blizzard, CD Projekt Red também dá pra confiar.
A Valve, se um dia resolver voltar a fazer jogo, vai ser bacana.
Não, mas eu acho que o Jurandir quis dizer, por exemplo, pré-order de mídia física do Brasil, amigo ouvinte, se você compra, desculpa, mas você é otário. Por quê? Você vai pagar ou o valor igual, ou pouquíssima coisa mais barato do que é na loja, e você vai pro 99% de chance de receber depois do que a galera já tá jogando. Sim. Então não tem porquê, não tem motivo nenhum do cara.
Caralho, é totalmente sem
propósito.
A não ser que seja uma loja que você confie, né, e seja perto da sua casa, e fala assim, vou garantir minha cópia, entendeu?
O FIFA 17 aconteceu isso comigo, eu comprei na pre-order, e aí tava todo mundo jogando, eu recebi 5 dias depois.
Pre-order é o cara que quer botar dinheiro no bolso, mano. O cara quer botar dinheiro no bolso antes de receber, de vender o produto, né?
Pois é.
A não ser se você confie muito na loja específica e ela seja perto da sua casa, né? Tipo, você quer garantir que aquelas cópias não vão acabar e aí você compra no pre-order e, sei lá, vai retirar na loja. Aí dá. Eu já fiz muito isso, por exemplo, na Saraiva. Na Saraiva eu comprava e retirava na loja. E de boas. No dia do lançamento do negócio. Só que se você for esperar pra receber em casa, meu irmão, aí é uma semana, duas semanas.
Porque na maioria das vezes não depende da loja também, né, mano? Tem transportadora, que é aquela beleza. Correio, que é mais beleza ainda. É foda.
O ideal seria, uma semana antes, a empresa mandar pra todo mundo, e aí todo mundo receber no dia exato, né?
Mano, o legal é formato digital, mano. Formato digital é o futuro. Vamos fazer sinceridade aqui. O formato digital, ele permite você comprar, baixar tudo, e aí no dia que libera, o videogame libera você jogar, que nem o Switch. E é da hora, mano. Fica esperando, macho. Comprar... Mano,
é legal, mas depende de uma grande mudança de mentalidade, Wizzy, sabe?
Exato.
Além do fator tecnológico, tem que ter uma grande mudança de mentalidade, que é o seguinte, você tem que perder a sensação de posse, porque nenhum conteúdo digital é seu, verdadeiramente seu.
Exato.
Eu concordo, Bruno, isso é verdade. Isso é uma barreira para que esses modelos se expandam. O meu contraponto a isso é que a gente já aceita isso em várias outras formas. Por exemplo, qual foi a última série que você comprou, o Box?
Ih, mil anos.
Não pois tem é. Mais. Por quê? Foi 24
horas.
Por quê?
Porque já tem tudo por aí, mano. Porque
já tinha tem outras maneiras de consumir, aí. Como Netflix,
é, tem tudo na Netflix. Amazon Prime. Você não tá tendo... Você mas tá abrindo... Exatamente. Você tá...
jogo consagrado.
Você... Não, mas calma. Calma, Evandro. Deixa eu terminar o raciocínio.
Calma que o Game Pass já existe. É um equivalente aí em Game Pass. Já...
Então, mas deixa eu completar o raciocínio.
Fala, mano.
Eu concordo com você que realmente algumas pessoas elas gostam da fisicalidade, de ter aquilo tangível na mão deles, ele tem a posse. O que eu digo é o seguinte, quando o serviço é bom e o preço é bom, você vai sem perceber abrindo mão disso.
Sim.
Porque, por exemplo, né, a questão das séries. Existe a época, o Judas sabe disso, que a gente comprava a caixa com 10 DVDs com a série. Hoje em dia isso tá em declínio. Mesma coisa com filme, mesma coisa com música. Mesma coisa com quadrinhos, não se compra quadrinhos físicos como se comprava antigamente. Hoje em dia tem vários serviços que você assina, tipo a Marvel Unlimited, tem outro serviço que tem uma até que tá vindo pra, pro Switch. Você assina ela e você tem direito aos seus quadrinhos lá, mesmo modelo, entendeu?
O DC Universe, que vai sair em breve, vai ter quadrinhos também.
DC Universe e a Marvel Unlimited. Então, pouco a pouco, isso já tá acontecendo. Tem um problema pro consumidor? Definitivamente tem, eu concordo com você. É melhor... por um certo lado, ter a mídia física sua e ninguém pode fazer com que o jogo pare de rodar ou coisa do tipo, sem Sim. dúvida. Mas eu acho que o caminho que a gente vai trilhar nos próximos anos vai ser um desapego cada vez maior à mídia física. Cara, livro físico tem que ir ainda em venda e livro digital tem só subido, entendeu? E o livro digital sofre da mesma coisa, não é tipo seu, entendeu? A empresa pode remover o livro remotamente, foi o que a Amazon fez com o Kindle em 2010... Lembra, você soube disso? Que eles tiraram cópias de... Olha o livro. De 1984, dos Kindles de todo mundo que tinha comprado aquela versão, porque calhou que a pessoa que tava vendendo aquela versão não tinha os direitos. Então, eles ligaram Killswitch, que removeu o livro de todos os Kindles.
Caraca.
Então, existe esse problema. Tem músicas que eu comprei, que eu ouvia, por exemplo, na Apple Music, que não tem mais, né?
Os direitos então, acabaram, né?
Tem pois problemas, é. Tem esses problemas. Só que, no final, na ponta do lápis, a gente pode analisar aqui como esses serviços só aumentam de uso, as pessoas só continuam aumentando. A gente não tá vendo, de repente, um declínio do Spotify e CD vendendo mais. A gente não costuma ver isso. Então, a minha análise disso, uma análise superficial, né, rasteira, é que eu acho que o público tá sendo treinado, pouco a pouco, a se desapegar desse conceito da fisicalidade. Eu acho que só sobram mesmo os colecionadores, que é um nicho, e os gamers que beiram, né, que flertam com esse
ano. É um quê, mano? Que é um lixo?
Caralho, ofendeu o Bruno gratuitamente.
Não. Eu sou colecionador também. Eu tô falando o seguinte. É um nicho.
Ah,
é um
nicho. Tipo, entendi.
As pessoas que preferem, os meus jogos físicos do Switch, a maioria deles foi alguém de presente, tá ligado?
Macho, os físicos acabaram lá com a morte do Einstein, mas a parada é...
Acho que já rolou essa piada aqui.
Reciclando piada.
A digital. Já rolou capa de cast. Mas, Easy, pensa comigo. No mundo dos joguinhos, a Sony, Bruno, ganha dinheiro vendendo jogo ou vendendo console?
O grosso. A Sony vendendo jogo. Vendendo jogo.
Mas ela quer que venda console, afinal, sem console não tem jogo, correto?
Exato.
Do ciclo de vida de um console, é assim, é muito difícil.
Demora muito pra começar a ganhar dinheiro no console.
É muito difícil ganhar dinheiro com hardware, é muito difícil, cara.
Tá, mas hipoteticamente você é o Walmart, você é o senhor Walmart. Uhum. Aí você chega pro senhor, a Sony chega pro senhor Walmart e fala: aí, Walmart, que vende meus jogos por $60, mídia física. Quero que as pessoas comprem na PSN, não vou mais fazer um jogo por $60, mídia física. Aí sai o PlayStation 5. Aí você chega: ô, seu Walmart, tem como você vender esse console aqui pra mim, pras pessoas comprarem o meu jogo digital lá na minha loja? O que você acha que o Walmart vai fazer?
Então, mas esse é outro ponto. Não é necessariamente o problema aí, não é nem o console. O problema é que, se o Walmart não vender o console da Sony, ele vai vender o console de alguém. E pra Sony ganhar dinheiro com software, ela tem que vender o console, entendeu? Então, assim...
E o Walmart, é importante frisar, ele na América do Norte, ele é o maior distribuidor de hardware e software. Sabia disso?
Aí, mano.
Ele é o número um. Então, se a Sony... É muito do interesse da Sony querer ter o PlayStation lá.
Sim, mas
porque
você entende,
se não tiver, meu amigo...
A GameStop, por exemplo, é um puta mercado de compra e venda de usados.
Sim, é o número 2, basicamente.
Se começar a retrair...
É tipo, é Walmart, Target e Target quase empatado com GameStop.
Mas se começar a retrair muito a venda de mídia física, como é que fica a GameStop? Daqui 15 anos não vai existir mais, então.
Isso seria até uma coisa boa na sinceridade. Não, elas iam... Cara, sabe o que eles iam fazer? Não,
mas eles estão... O pessoal da GameStop tá se atualizando também. Por exemplo, a GameStop agora tem um selo de publishing. de jogo.
Já sei o que você fala, exatamente.
Eles têm um serviço de venda agora de códigos pra você comprar o jogo digital. Então, ah, você quer comprar o jogo digital? Compra o código com a gente, aí você compra o jogo digital.
E não apenas isso, mas você vai na GameStop hoje, o espaço da loja pra jogo já não é majoritário.
É verdade.
Agora é mais colecionável, bonequinho, Funko, revista, camiseta, caralho. Você entra numa loja, sério mesmo, vai numa GameStop, puxa uma foto aqui, quando a próxima vez que for no shopping eu te mostro. A parte de jogo mesmo é só o cantinho do fundo, sério mesmo. É o canto da parede. Todo o resto é camiseta, caneca, copo, boneco, caralho.
É, mano. Eu mesmo comecei essa discussão e foi pra outro lado, mas foi muito interessante esse papo. A gente, inclusive, já conversou sobre esse assunto em um 99 Vidas bem específico, não foi? 99 Vidas físico...
Físico versus digital.
99 Vidas 165.
Tem uma, em que o Juras fez exatamente a mesma piadinha do Einstein.
Exatamente, pra você ver que algumas coisas mudam, outras coisas não mudam. Muito bem, vambora! Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez estamos de volta com a nossa série Melhores da Geração. Essa série que faz parte, ela é uma subsérie, porque ela faz parte da série História dos Videogames e ela está dentro dessa série, né? História dos Videogames, ela tem História dos Consoles, Os Verdadeiros Arquitetos, Hall da Fama dos Gêneros, Melhores do Ano e Melhores da Geração. Lembrando que estamos indo de trás pra frente, né? Já fizemos Melhores da Sétima Geração lá em 2013, Melhores da Sexta Geração lá em 2015, fizemos Melhores da Quinta Geração lá em 2016, e aí pulamos 2 anos e retornamos aqui com os Melhores da Quarta Geração, rapaz. Essa geração que é queridíssima, que é uma das responsáveis, inclusive, pela origem do 99 Vidas, pela nossa paixão por videogames aí e tudo mais. Por ter florescido cada vez mais a nossa paixão. Bruno Carvalho, por favor, quais são os consoles desta quarta geração, por favor?
A quarta geração é conhecida pela famosa guerra dos 16 bits. Então os principais jogadores, os principais players dessa geração foram Mega Drive e Super Nintendo. Porém, tivemos outros consoles também um pouco menos conhecidos aqui no território brasileiro. Apesar de um deles ser bem conhecido no Japão, que foi o caso do TurboGrafx, né, o TurboGrafx 16, e também o nosso querido Neo Geo AES, o Neo Geo cartucho, também pertence a essa geração. Inclusive, pra você ver curiosidade, o processador de um Neo Geo é da mesma arquitetura que um de Mega Drive, por exemplo.
Olha aí, que loucura.
E o Neo Geo CD, não é na mesma época, Bruno?
O Neo Geo CD, ele saiu na geração seguinte, aí ele conta como se fosse a quinta, né?
Entendi.
Junto lá com o PlayStation.
A diferença é que ele era um Neo Geo cartucho com load de 1 minuto e meio.
Pra cima. Isso pra cima.
O fato é, caralho, que esta quarta geração é a geração do Super Nintendo e do Mega Drive, que teve a grande batalha. Que a gente não vai falar sobre essa batalha, obviamente. É um assunto pra um outro programa. A gente vai falar sobre os videogames e sobre seus jogos, né? Porque foi uma geração que muitos de nós aqui jogamos em locadoras, né? Temos grandes experiências, inclusive já fizemos.
Brandir,
99 vidas
aqui. Vou falar aqui agora a frase da capa do cast. É a geração que moldou uma geração.
Olha aí, a geração que moldou uma geração. 99 vidas, 76 sobre Super Nintendo. E o 99 vidas, 75 sobre o Mega Drive. A gente fez naquela corridinha mesmo, né? 75 e 76, que a gente tava caminhando pros finalmente do 99 vidas, a gente queria fazer todos os temas logo, e aí decidimos fazer juntos pra não ter estresse.
É até surpreendente que tenha demorado isso tudo pra chegar no Super Nintendo e Mega Drive. Exatamente. Você imaginaria que seria lá pelos primeiros programas, né?
Eu lembro, olha, pra você ver como o podcast é essa mídia maravilhosa, essa mídia marcante, essa mídia linda. Eu lembro que quando saiu 99 Vidas sobre o Super Nintendo, eu estava nos Estados Unidos.
Olha aí.
Eu ouvi esperando a Family comprar roupas no coisa lá, no...
Outletzão?
Nos Outlets. Eu tava lá no carro ouvindo esse 99 Vidas e dando muita risada e nostalgiando. Dia 11 de março de 2013, tava lá. Muito legal. Inclusive, esse cast foi que a gente fez aquela parceria com a turma lá da Alvanista, lembra?
Porra, pode crer, hein, mano.
É, foi nesse podcast que a gente lançou e tudo. A rede social, inclusive, tá lá. Firme e forte.
Da hora.
O pessoal tá firme lá. Olha só, Super Nintendo e Mega Drive. Esses consoles maravilhosos que moldaram esta quarta geração. Quem foi que vendeu mais, hein? Quem foi que vendeu mais, hein, Bruno?
Foi o Super Nintendo.
Super Nintendo acabou vendendo mais.
Não foi muito. A venda dos dois juntos foi mais ou menos 80 milhões, 75 milhões.
É, o que aconteceu foi o seguinte, a geração ela começou dos dois, né, entre o Mega Drive e o Super Nintendo, quem chegou primeiro foi o Mega Drive no mercado, e o Super Nintendo se juntou ali, e aí lá, dentre o início dos anos 90, ali naquele período dos anos 90, tinha uma disputa muito acirrada, principalmente pelo território americano, que era uma coisa que a Sega não tinha conseguido penetração anteriormente, né. E aí, conforme foi desenrolando a geração, a Sega batia muito forte, foi aquela época que a gente via aquelas propagandas de um alfinetando o outro, Genesis Dust, o Nintendo foi o lançamento do Mega Drive pra bater na Nintendo ainda na época do Nintendinho, aí vinha aquela propaganda do Dragster contra a Kombi lá, o carro utilitário da vida, e aí foi aquela propaganda, vocês lembram? O menininho querendo comprar o Mega Drive, o cara querendo empurrar o Super Nintendo e tal.
Ô, Bruno, esse é o da câmera, que a câmera fica indo pro lado do Super Nintendo e o cara... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não, não, olha pra cá. Ele
é esse
pro...
mesmo, esse mesmo. Mas no final da geração, o que aconteceu? A Sega acabou dropando o Mega Drive e falou assim, mata essa jossa aí mesmo, eu quero saber, ninguém compra mais isso não. Vamos empurrar o Sega Saturn, que o Sega Saturn é o futuro. E lascou-se. Aí no final das contas, a Sega correu pra lançar o Sega Saturn pra tentar lançar junto com o Play 1. A Nintendo falou assim, não, eu vou esperar um pouco aqui, eu tô de boa. Vou dar um tempinho aqui e tal. Aguentou uns dois aninhos aí, ainda com o Super Nintendo vendendo de boa.
Líder da geração, né, meu compadre? Não tem muito o que correr.
Exatamente. E aí, no final das contas, a diferença entre os dois foi cerca de 10 milhões de unidades. O que, se você parar pra pensar, não é muita coisa. Porque a gente vê disputas de geração que... Tem gente que vende 100 milhões a mais que os outros, né? Vende...
Pois é, mas nessa geração foi
assim. 10 milhões ou foram 20 milhões de diferença?
Foram 10 milhões de diferença.
Do Mega Drive pro Super Nintendo?
Sim. A venda do... Na verdade, ó, que curioso, o Super Nintendo ele veio com as vendas... O Super Nintendo só não, mas a Nintendo veio com as vendas do console caindo ano a ano, né? Ano a ano não, desculpa. Console a console... Até chegar no Wii, que foi o ponto que ela voltou a subir. Mas se você pegar as vendas dos consoles da Nintendo, por exemplo, o Nintendinho, que foi o primeiro console de mesa da Nintendo, ele vendeu 60 milhões de unidades. O Super Nintendo vendeu 50, entendeu?
Mas o Mega não vendeu 30?
Então...
É 20 milhões de diferença.
Não, né? Aí é que tá. Existem levantamentos que fizeram... com dados mais recentes, e aí existe um conflito entre 30 e 40, o total de unidades vendidas de Mega Drive.
Aquela velha Bruno's Corporation, né?
É. Não, não sou. Não sou eu, sabe por quê?
Uma diferença de 30 ou 40.
É. Não, não, mas
10 milhões.
Isso não sou eu, caramba. O que acontece é o seguinte, o pessoal, alguns centros, vamos chamar de centro estatístico, mas não é o centro estatístico.
Corporações.
Mas, assim, algumas pessoas contabilizaram as vendas do Mega Drive até... o período em que a SEGA declarou o término e a chegada do SEGA Saturn. Enquanto outros contabilizaram vendas recentes, porque se você parar pra analisar, o Mega Drive ainda continuava sendo vendido depois daquilo. Então, por isso que existe uma discrepância entre números. Existem pessoas que afirmam que o número total de vendas do Mega Drive chega a 40, e existem pessoas que afirmam que o número total de vendas do Mega Drive parou em 30. Entendeu? Por isso que existe essa discrepância. Então... dependendo de em que período eles consideraram esse total de vendas, ele fica com um número ou de 40 ou de 30. Entendeu?
Desculpinha da porra.
Mas não sou, você tá brigando comigo, não sou eu que faço isso.
Aí tu jogar. Prefere acreditar no 40, né? Pra ficar mais próximo dos perguntantes. Assim, não, não foi uma geração bem parelha.
É, eu não ganho
isso que eu ia falar. Com isso. Eu não vou nem falar da realidade brasileira, porque o nosso mundinho ali que a gente cresceu não é a realidade. Mas da percepção de vocês, de onde vocês cresceram, de locadoras e tal, vocês enxergavam como essa época? Tinha mais Mega Drive, Super Nintendo ou era empatado?
Tinha mais Super Nintendo. No meu bairro era mais Super Nintendo.
Pra Mega Drive era assim, easy. 10 pessoas tinham Super Nintendo e uma tinha o Mega Drive, tá ligado?
Não.
Tanto na escola,
então, quanto mas no bairro, a porra toda. Mas é o contrário. Oficialmente, no Brasil, o número de vendas de Mega Drive foi muito maior em função da distribuição pela Tectoy.
Pô, até hoje ainda vende Mega Drive.
Mas exato, é a Playtronic, mano. Bruno? Não era oficial na época?
Não, a Playtronic entrou bem depois, cara. A Tectoy já vinha de um belo tempo e a Nintendo precisava de alguém pra fazer venda representada aqui. E aí foi que apareceu a figura da Playtronic. Mas para comparar, ver propaganda, ver qual nome na sua cabeça é mais forte, Tectoy ou Playtronic, por exemplo?
Estão dizendo aqui que a Tectoy vendeu quase 3 milhões de Mega Drive aqui no Brasil.
Exato, venda oficial, o Mega Drive vendeu muito mais.
E os, então quer dizer que os Super Nintendo então, que apareceram era paraguaizão?
Não, não só Paraguai. Às vezes o que acontecia, o pessoal importava, porque até chegar a Playtronic aqui...
Isso é
não
tinha importar, caralho.
Não, mas...
Ô, Bruno, você trouxe do Paraguai importar.
Não, mas você tá falando num tom não, pejorativo,
quando se Paraguai. Quando se compra algo em um país e você leva pra outro, o nome disso é importar, Bruno.
Não, mas você tá falando num tom pejorativo, Paraguai. Você tá ligado que Paraguai...
Não, tô falando assim, que... Não tô falando tom pejorativo. Meu ponto é o seguinte, essas contas, essas vendas... não entrariam na conta porque não estão indo por meios oficiais. Então não tem como saber exatamente. Isso conta qualquer tipo de importação. Seja o cara indo pra Miami comprando no Outlet, seja o cara comprando no Paraguai. Nenhum dos dois vai entrar na conta de vendas oficiais do país, entendeu?
Para quem? Para matar-te. É... O Mega Drive...
Essa piada é minha, hein? Essa piada aí é minha.
Estão roubando tuas piadas aí, bro.
Eu só falei Paraguai. Paraguai, para quem? Para o quê?
O cara roubou a piada do brother e ainda tá querendo dar justificativa, veja você.
Esta geração é uma geração muito, muito importante, porque foi a geração em que foi lançado também o Game Boy. O primeiro Game Boy.
Ah, sim, nos portáteis. Essa foi uma geração até bem prolífica, cara. Porque assim, tinha o Game Boy, tinha o Game Gear e ainda tinham dois portáteis. Dois portáteis, exatamente, que eram muito poderosos, mas que não conseguiram uma penetração de mercado bacana, que era o Lynx. E o Turbo Express, que era um TurboGrafx portátil, cara.
É, rapaz, o Game Boy... Game Boy foi um caminhão de vendas, né?
Game Boy foi um absurdo, né? Ele se não fosse o DS, ele estaria até hoje como o portátil mais vendido de todos os tempos, cara. Ele vendeu mais de 100 milhões de unidades, né? É um absurdo.
Agora é importante mencionar o seguinte, nesses 100 milhões, a Nintendo junta o Color com o normal. Mas ainda assim, é muita coisa.
Ah, mas até aí o DS junto ao DS Lite, o DSi, o 3DS
junto ao 2DS. O Mega Drive também, o Mega Drive não é o Mega Drive 1, 2, 3?
Não, mas é diferente, né?
Não, mesma coisa.
Mas é assim, o caso do Game Boy Color, eles chamam de família Game Boy, né? Então conta com uma coisa só.
É porque, na sinceridade, o Color é praticamente o mesmo console com cor. Não muda muita coisa graficamente.
É um Game Boy... O Game Boy Color é o iPhone Plus pro iPhone, entendeu? Tipo, é o Game Boy...
É bem por aí. Tanto é que a primeira leva de jogos de Game Boy Color rodava retroativamente no Game Boy original, que é a primeira vez, a única vez na história dos games que isso foi possível. Tu compra o console novo... E os jogos do novo rodam no antecessor.
É que, na verdade, isso é um migué gigante, né? Você tá ligado que o jogo era feito pra plataforma do Game Boy, e aí quando você rodava ele no Game Boy Color, ele adaptava pra aquele modo de cor, né?
Mas ainda assim tá valendo, brother. Ainda assim tá valendo. Imagina tu hoje vai comprar, na loja, um jogo de PS4 e ele também roda no PS3. Não existe isso.
O próprio jogo não existe mesmo.
Você pode dar a justificativa que for, mas só vai estar provando o ponto. Isso não existe hoje.
Mas eu tô surpreso, absurdamente surpreso, que o Game Gear vendeu 10 milhões de unidades.
Mas ele vendeu bem na época.
Eu tô estupefato. Porque era o bicho mais raro de se ver no mundo, era o Game Gear, mano.
Rapaz, eu vou falar que eu não achei tão raro porque eu vi ele várias vezes no Brasil. Então foi eu tenho o viés de confirmação, tá ligado?
Tu vi várias vezes.
Não, eu tive vários amigos que tiveram.
O Luiz foi do shopping várias vezes e viu lá o Game
Gear
na loja.
Não, caralho. Ele passava e via na prateleira assim, né?
Não, velho.
Boa tarde, eu também vi várias vezes.
Shopping, viu 10 vezes o Game Gear.
Eu vi no várias vezes dia. No Super Game Power.
Não, mas é óbvio que, assim, o que o Izzy tá querendo dizer é que ele não era tão raro, por exemplo, quanto um Lynx da vida. É óbvio que ele não vai ter... Não é tão fácil um Game Gear quanto é um Game Boy, porque o Game Boy vendeu 10 vezes mais, né? Mas, inclusive, é bem
11
fácil.
Vezes mais. A teoria 12 diz, vezes mais, na verdade.
A teoria diz o seguinte, pra cada 10 Game Gears que você vê, você vai ver 100 Game Boys. Ou pra cada 10 Game Boys que você vai ver um Game Gear. Então...
12, mano. Tem que ser 12, Bruno. A conta correta. Nem vem roubar os milhões do Game Boy, não. Tá roubando um milhão.
Super hein. Roubando. Eles precisam muito que eu roube dele.
Aí você tá usando a conta errada. Porque você tá puxando alguns milhões pra cima pra alguns videogames. É, e somente os PDCs da Sega.
Aí eu tô roubando, tá bom. Então tá
certo. Macho, o Tetris vendeu no Game Boy 35 milhões de unidades.
Era bundle, disso, né?
Puta que... Olha, pronto, aí desmerece.
Quanto, não, mas quanto, eu tô falando que vendeu? Sonic... Ah, o Sonic. Mas o Sonic vendeu porque era bundle também. O Mario vendeu porque era bundle. Isso justifica... que um número alto de vendas porque era um jogo que as pessoas já adquiriam junto com o console. Não é desmerecer, é só um fato, é só afirmação só, gente, calma.
Bem, eu tô analisando aqui, ó, mas foram os jogos que mais venderam no Game Boy. O Pokémon Red, Green, Blue vendeu 31 milhões de unidades, Tetris 30 milhões, Super Mario Land vendeu 18 milhões.
Porra!
Que loucura, hein?
E nem é um jogo bom.
Vamos ver aqui, cadê o Mega Drive? Tá lá embaixo, Mega Drive. Chega a Genesis. O que é que significa Genesis, Bruno? Pra Sega.
O que significa Genesis?
É. Qual foi o objetivo de colocar esse nome?
O objetivo deles de colocar esse nome, porque eles não podiam colocar Mega Drive lá, mas a ideia da Genesis é o início, é o novo início, é um recomeço pra tudo.
Aí. Olha o Sonic. O jogo que mais vendeu do Mega Drive foi o Sonic 2 e vendeu 6 milhões de unidades.
Só?
Só.
Caralho.
É foda, né, mano? Nosso jogo. Nosso podcast já foi mais baixado do que o.
Caralho.
Sonic 2 foi jogado.
Bem mais.
5 vezes mais. Toma na conta do Sonic. Bruno, assim, né? O segundo jogo foi o Sonic 1, com 4 milhões. E o terceiro jogo foi Mortal Kombat 1, com 2,6 milhões de unidades vendidas. Não tem muitas vendas, não, hein, Bruno? Acho que o Mega é um fiasco.
Não, mas. A attach rate de jogo no console da Sega nunca foi alto.
É, né?
Na verdade, se você parar pra pensar, mesmo no lado da Nintendo, pega Zelda agora que foi passar essa barreira de 6 milhões.
Sim, não teve.
Mas é que Mario é um jogo que ele fixa muito com o público Nintendo. Então você vai ver que jogo Mario vende pra caramba. O attach rate de jogo Mario é alto. Mas os outros jogos, assim, na geração, não era comum você ver uma coisa tão alta, assim. Isso aí acontece, é até uma curiosidade. Se você pegar First Party, o único jogo First Party que tem um attach rate desse, ou a única IP que tem, é o Mario. O resto, nos consoles, acaba vendendo muito mais jogo Third Party do que First Party, cara.
Olha uma coisa interessante aqui, Bruno. O Super Nintendo foi um sucesso absurdo no Japão, né? 17 milhões de unidades no Japão foi onde ele vendeu gigantescamente.
Uhum.
Curiosamente, na Europa, o Mega Drive é mais popular do que o Super Nintendo.
Sim. Europa e Brasil foram territórios da Sega, assim, que a Sega dominava muito na geração. Os Estados Unidos foi bem disputado.
Sim.
E no Japão, o Mega Drive não penetrava. No Japão, o Mega Drive perdia até pro TurboGrafx, cara.
Meu Deus.
Ah. Mas também é foda, né? Japão é RPG. E Mega Drive tinha o que de RPG? Phantasy Star?
Tinha Phantasy Star.
É. E o Super Nintendo comendo Final Fantasy, Chrono, a porra toda.
Ah, não, né? Tinha a Square toda, né? Square e a Enix, que eram separadas, né?
Exatamente, exatamente. O Game Gear, ele vendeu suas 10 milhões de cópias. Tô aqui surpreso. E o jogo que mais vendeu no Game Gear foi Sonic 2. Olha como o Sonic vendeu, hein, macho? Sonic vendeu 40 mil unidades no Game Gear.
Tá zoando, né?
É, pô.
40 mil é foda. 40 mil é a primeira hora de 99 lançado, caralho.
Mas é, as vendas muito baixas, né, mano? Tem umas gerações aqui que, vou dizer. O Super Mario World vendeu 20 milhões de unidades no Super Nintendo. Super Mario All-Star vendeu 10 milhões. E o Donkey Kong Country vendeu... 9,3 milhões de unidades são os três maiores best-sellers do Super Nintendo. Mas foi uma geração de muitos clássicos, né, cara? A gente já falou, inclusive, da maioria deles. Se a gente pegar os primeiros colocados aqui, ó. Sonic 1, Sonic 2. Já tem 99 vidas, Bruno?
Sim, senhor.
99 Mortal vidas, Kombat, números, já tem?
Número 5, Mortal Kombat tem, sim, senhor. 1 e 2 também.
É o 3, Ultimate e tudo. Street of Rage, tem?
Tem, sim, senhor.
Mortal Kombat 2, tem?
Tem, sim, senhor.
NBA Jam, tem?
Caralho, tem tudo, sim, senhor.
É o sexto colocado, NBA Jam, tá? 2 milhões de cópias vendidas. O Sonic Knuckles tem 99
não,
vidas?
Não, senhor, não tem.
Não tem?
Não tem. O senhor não deixou falar no programa do Sonic. É, porque era pra ter falado dele, ele falou, não vai falar do Sonic Knuckles, não. Aí falou só do 1, 2 e o 3.
Tá aí pra isso, é só trazer.
Exatamente, Bruno. Cadê o Stupac aí, Bruno? É porque o 99 vezes número 5, que foi gravado em fevereiro de 2010, foi a primeira participação do Bruno, a gente ia fazer sobre o Sonic 1, 2, 3. Se fosse outros tempos, a gente faria um cast pro Sonic 1, um cast pro Sonic 2, um cast pro Sonic 3. Mas naquela época a gente queria concentrar porque a gente não sabia até onde iria esse projeto, né? Esse projeto, diria o...
Também.
Luxemburgo. Super Nintendo, vamos lá, Super Nintendo. Super Mario World tem 99 vidas?
Tem, sim, senhor.
Se não tem, deveria ter.
Super Mario All-Star.
Super Mario All-Star contempla todos os programas, porque a gente já teve todos os Marios que estão no All-Star, já tivemos programas, então vale, então conta. Tem.
Donkey Kong Country, tem?
Tem, sim, senhor.
Super Mario Kart, tem?
Tem, sim, senhor. Pra muita gente,
tem, inclusive, programa contrariada,
mas tem.
Eu fui um dos únicos que tava lá apoiando esse clássico, vocês estavam todos menosprezando.
Street of Rage 2, tem? Não, Street Fighter 2, perdão.
Tem, sim, senhor.
Street Fighter 2, inclusive, foi, acho que foi 99 12, que tem até a participação do Afonso Solano.
Sim, senhor.
É por isso que tu fez isso da Carioca? 12?
12, é. Donkey Kong 2, tem 99 vidas?
Tem, sim, senhor.
Zelda Link to the Past, tem 99 vidas?
Tem, sim, senhor.
Yoshi Island, tem 99 vidas?
Tem, sim, senhor.
Caralho, Donkey Kong 3, tem 99 vidas?
Tô ficando falando
todo. Macho, a gente já fez tudo aqui. Eu tô indo na lista, ó. Final Fantasy 6, que é o 3 dos Estados Unidos e 6 dos Estados Unidos, no Japão, tem 99 vidas?
Tem, sim, senhor.
Fala.
Killer Instinct, tem 99 vidas?
Killer Instinct, tem, sim, senhor.
Olha aí.
Sabe o que não tem? Devil May Cry, filha da puta. Aí você vai ficar falando isso pro programa inteiro, vai dar motivo pros caras comentar.
F-Zero tem 99 vidas? As duras penas?
Tem, sim, senhor.
Mario Paint tem 99 vidas?
Não.
Aí não.
Tem, ele tá nos spin-offs do Mario. Tem 99 vidas.
Ah, a gente falou, é verdade. Tem, sim, senhor.
Chrono Trigger tem 99 vidas?
Tem, sim, senhor.
Nós temos uma falta aqui nesse 99... No relacionado ao Super Nintendo e ao 99 vidas. Nesse top 20 aqui, eu diria. É a franquia Dragon Quest. A gente não tem. E ele tá aqui em 5 posições aqui no top. Como pois vende Dragon Quest, hein? Impressionante, meu.
Sim, senhor. Vende muito. Vende muito. Vende muito.
Inacreditável. Mas, falando aqui sobre essa geração. A gente já citou aqui alguns grandes clássicos. Easy, de cabeça, assim... Lembrou Super Nintendo, lembra de quê?
Ah, eu lembro muito daquele do... Tiro do Velho Oeste, que eu esqueci agora o nome.
Sunset Riders.
Sunset Riders. Tem o Cormando... Isso, Sunset Riders. Eu lembro de Side Pocket, porque eu via muito na locadora. International Superstar Soccer. Aero the Bats, por algum motivo jogava assim muito na locadora. Rei Leão. Rei Leão, que eu passei um tempo bem viciado nele.
O Easy falou aí, ó, vários jogos que ele lembra de locadora. Essa geração foi a última que tinha isso, né, cara? De ir na locadora, alugar...
Mas o PlayStation teve locadora ainda.
Teve,
não,
teve.
Mas a locadora do PlayStation muito. Era pra jogar videogame. A geração pra Mega jogar. Drive, Super Nintendo, ainda existia o alugar o cartucho e levar pra sua casa.
E levar pra casa, pra
você,
né?
Você jogar em casa, entendeu?
Ah, não tinha isso no do PlayStation, não?
Tinha não, aqui, não. Pirataria comendo aí, mano.
Exatamente, a pirataria.
Jogos sem conta. Mano,
eu até contei aqui já.
Pode crer, não tem por que alugar, que burrice minha. Se não compram, por que vão alugar, né?
Easy, eu até contei aqui no 99, na época do Super Nintendo e do Mega Drive, né? Apesar de não ter o Mega Drive de Super Nintendo, eu alugava numa locadora que eu lembro até hoje. Era R$4 na época a locação, e aí você ficava a semana inteira com o cartucho. Aí toda segunda-feira eu ia lá, entregava o que eu tava atualmente e pegava o novo. Na época do PlayStation, moleque, o R$4 você comprava um CD. Então não tinha por que alugar, tá ligado?
Exatamente, era uma mudança de geração. O Isso falou um monte de jogo, não falou de Mario, né? Não lembro mais de Mario, não. Passou, né?
Ele fala dos óbvios, né?
Tu mudou até o ícone, mano. Tu não usa nem mais o avatar do Mario, mano. Tu já é outra pessoa. Tu superou o Mario.
Vai fazer a tatuagem do Castlevania, o Izzy.
Pode ser.
O Evandro, lembrou de Super Nintendo? O que é que vem na cabeça aí?
Jogo? Todos querem falar daquela época, antigamente que era bom.
Não, você que sabe.
International Superstar Soccer, eu joguei pra cá. Foi onde se desenvolveu, se consolidou a minha paixão por joguinhos de esporte. Foi no Super Nintendo, no International, mano. Como eu joguei aquilo, meu Deus do céu. Horas e horas. Aquele cenário, aquele modo de jogo lá que você tinha que replicar uma situação de algum jogo. Puta que pariu, como eu joguei aquilo, mano. Até ter me fazer todos foram meses.
Narrador, né? E o...
Sim, sim. É, o Ronaldinho Soccer assim. E tal, depois o Piratão. Mano, esse é pra... Tirando os clássicos, como o Izzy falou, e Mario, tudo, todos os Mario, enfim. Mas o International Superstar Soccer, pra mim, foi o que marcou no Super Nintendo.
É até uma experiência pra você, na hora, amigo ouvinte, aí, pensar assim, quando você pensa no videogame Super Nintendo, o que que vem na tua cabeça? Quais são os jogos que estalam assim na tua cabeça, hein, Bruno? Qual é? Que vem assim aqueles jogos assim. Pensou em Super Nintendo?
Donkey Kong Country, Super Metroid. Pô,
Donkey Kong também, Bruno.
Zelda, Link to the Past. Esses são jogos que cravam na minha cabeça, cara. Você fala.
Não. Super Mario World, cara. Super Mario World é impressionante, cara. Eu lembro de Super Nintendo, vem na cabeça do Super Mario World. Vem ele voando com a peninha, assim, a peninha mais bizarra do mundo, assim, que ele. Eu lembro,
mas. Qual sentido isso? Você que é o fã do Mario aí tem tatuagem. O filho da puta pega uma pena e aí ele tem uma capa. Qual a lógica? Não tem lógica, né? A lógica é que
ele não, não tem lógica, velho. Não tem lógica, é? O Mario, ele segue a lógica de um desenho animado japonês, ou seja, nenhuma.
É, no outro ele pegava uma folha e virava um guaxinim. Pode crer, nada faz sentido.
Fazer o quê, né? Fazer o quê?
Na minha cabeça vem, cara. Vem Super Mario hoje, vem Chrono Trigger, sabe? Vem. Donkey Kong é uma franquia de jogos. Que eu olho e eu falo assim, caraca, é o Super Nintendo. É o Super Nintendo. A trilogia do Donkey Kong é a cara do Super Nintendo, sabe? Metroid, sabe? Tartaruga Ninja, sabe? Por mais que muita gente tenha jogado no arcade, eu lembro de Tartaruga Ninja, vem na minha cabeça Super Nintendo, sabe? De cara logo, assim. É impressionante como tem alguns jogos que ficam marcados, né? Em alguns videogames. Agora, passando pro Mega Drive. Easy. Mega Drive, o que é que vem na cabeça?
Em Mega Drive? Ah, e aí os óbvios. É porque eu não tive Mega Drive, joguei muito pouco na locadora, muito na casa dos meus primos. Então, Sonic 1 e 2 particularmente, porque tinha aquele modo de corridinha, né, com o Tails, que era muito da hora.
Sim.
Eu penso em General Chaos, que eu joguei na época da emulação, a Kid Chameleon, Comic Zone,
muito bom.
E aquele Aladdin. É basicamente isso, cara, eu joguei muito pouco.
Caralho, Aladdin, pode crer.
Os jogos da Disney, né, cara? Lembra muito essa geração de 16-bits, né? Tanto pro Mega Drive quanto pro Super Nintendo, a Disney investiu demais nessa geração, né, mano? Puta merda, mano. Tinha tudo, né? Todo praticamente todo filme que saía tinha um jogo baseado na parada, né? E tu, Evandro, o que é que tu lembra do Mega Drive aí na cabeça?
Cara, no estado, eu lembraria do Comic Zone, como o Izzy falou, e é um dos jogos que eu lembro. A gente já comentou isso aqui em 99, que tinha jogo que você olhava e tinha cara de Mega Drive.
Pra Sim. caralho.
O Comic Zone é esse
é
jogo.
Que nem, tá é que nem alguns jogos de primeira geração de PlayStation, que tem aqueles polígonos que ficam tremendo levemente. Aquela
que o Mega Drive é um negócio meio escuro, assim, meio sombrio.
Exato, a paleta de cores. Eu acho que a paleta de cores. Outro que também eu coloco nesse bolo aí, ó, o Golden Axe, mano. Golden Axe do Mega Drive. É o jogo que você olhava e falava, jogo de Mega Drive. Não, não é o Super Nintendo isso aqui, tá ligado? Se você vê só a TV, você consegue identificar que é um jogo de Mega Drive. Tinha muito isso. Acredito que pela paleta de cores. Porque como a gente falou nos casts de jogos da Disney. O jogo da Disney no Super Nintendo e o jogo da Disney no Mega Drive era completamente diferente, tá ligado? Então eu lembro desses, do Comic Zone mesmo, do Golden Axe e tal. Do Sonic, né? Sonic não tinha nem o que falar, mano. O Sonic rodando na locadora era lindo demais.
É, a cara do Mega Drive, né? O Sonic. E tu, Bruno? Falou assim, alguém mencionou Mega Drive aí. Tu fecha os olhos assim, quais são os jogos que vem na cabeça logo de cara?
De cara, pra mim, são os jogos da Disney, o Quackshot e o Castle of Illusion, que são jogos fantásticos.
Aí.
Flashback, Streets of Rage vem na cabeça.
Pô, Sonic, né, mano? Sonic é o cocô, assim, né?
Altered Beast, Bruno.
Altered Beast.
Rise. Foi o primeiro jogo do Mega Drive que eu vi. Oh, Rise from the Grave.
É, o cara, o personagem lá era o garoto propaganda do primeiro modelo Sim. do Mega Drive lá que vinha na caixa.
Acho que até eu falei no 99 vezes lá sobre o Mega Drive, que era na galeria... Como é a galeria? Companhia dos Games, galeria dos games que tinha lá perto de casa. E aí eu cheguei lá e tava lá aquela caixona com a foto gigante do Altered Beast. e jogando assim o jogo e ele, a transformação dele. Lembra muito Mega Drive mesmo. Na minha cabeça, cara, tem dois jogos específicos, tirando obviamente Sonic. Sonic é um jogo meio que é difícil de dissociar, né? Assim, você olha, você lembra de Sega, você lembra do Mega Drive e tudo. Mas Shadow Dancer é o jogo que me lembra muito Mega Drive e é um dos jogos mais queridos que eu tenho da geração. E engraçado que eu não conheço tantas pessoas que compartilham essa paixão com Shadow Dance. Eu sei que tem outras pessoas que preferem Shinobi 3, Shinobi 1 aí e tudo mais. Cara, Shadow Dance pra mim é perfeito, jogabilidade perfeita. E o Alex Kidd do Mega Drive, um por mais
tá tosco que seja.
Aí não.
Você tá dizendo com a minha cara.
Por mais tosco que seja, eu entendo a tosquice. Por mais tosco que seja. Ele tem aquele cheirinho da nostalgia, sabe? De quando eu tava migrando do Master System pro Mega Drive.
De merda de cavalo, né? De merda de vaca. Por isso você tá falando que tem um cheirinho da nostalgia. Não é possível, cara.
Não, mano, esse Alex Kidd é ruim. Não. É que tal? Você não teve, eu não lembro, Júlio. Você já contou isso aqui, você teve experiência com o Master? O Alex Kidd do Master na época?
Porra, como não, mano? Master System pra mim é o melhor videogame da geração 8-bits.
Então, porque, mano, o Alex Kidd do Master é tão melhor que dá até
mesmo. Exato. Aí, tá ligado? Não tem como gostar do Mega se você jogou o do Master, cara. Não tem
Falando
nem
que
como.
Eu gosto, mano. Eu não disse que eu gostava desse esse Alex Kidd. Eu disse que lembro. O que lembra o Mega Drive é a nostalgia, entendeu? O cheirinho da nostalgia. Nem sempre a nostalgia, a gente tem nostalgia de algumas coisas. A gente fala às vezes, né, nostalgia, ah, meu Deus, ah, que delícia. Mas às vezes é tipo assim, ah, a nostalgia da conexão de escada. Eu não tenho nostalgia boa disso, sabe? Porque era foda, era um negócio absurdo. Que a gente passava um dia pra carregar uma foto, sabe? Três dias pra baixar um MP3.
É, o cara
escutou baixava três dias também não, Juras. O difícil era porque tinha vários sites com jogos completos, né? Com cracks e tudo.
Isso.
E aí eles eram divididos em 50 mil arquivos. Isso. E antes do Get Right, que era um aplicativo que gerenciava isso, tu tinha que ir baixando um por um.
Rapid Sharezão,
boi. A RJ.
Rapid Share. Formato. Rapid Share já foi muito depois. Eu tô falando bem pré isso. Bem tipo 2001, 2002, tá ligado?
Vocês tiveram experiências com o Game Boy? O primeiro Game Boy?
Na época,
sim.
Não.
Sim.
Qual foi a experiência de vocês aí?
É, no meu caso, o Game Boy foi o primeiro portátil mesmo que eu tive. Até porque ele foi um dos primeiros portáteis a ser lançado.
Antes do minigame, aqueles minigames da Xuxa.
Não, eu tive minigame antes do Game Boy. O Game Boy já era uma coisa evoluída pra se ter, né? O Game Boy eu fui ter, não foi exatamente em 89, acho que foi em 90 ou 91, alguma coisa assim. Mas era o Game Boy que vinha com Tetris, e eu lembro até hoje a emoção que tinha, porque justamente minha referência eram os minigames de que a gente chamava do Paraguai, né? Porque é minigame do Paraguai. Aí o minigame do Paraguai era aquele mesmo
999 jogos em um.
E não, até antes desse do bloquinho, tinha um outro que você tinha lá de futebol, de corrida, que eram legais pra gente na época. Mas depois que eu botei a mão no Game Boy, aí eu joguei Tetris, joguei Donkey Kong. Quando eu vi Donkey Kong Land no Game Boy, eu fiquei maluco. Porque eu falei assim, caramba, porra, é Donkey Kong
no Game Boy é impressionante, cara.
Exato.
Especialmente se você joga, você pega, por exemplo, um Tetris ou um Mario Land e bota o Donkey Kong Land logo em seguida e não parece que é o mesmo console.
Exato, Donkey Kong Land é óbvio que salva as devidas proporções, mas na minha cabeça eu estava jogando Donkey Kong Country num portátil, cara. Sabe, se você remover as cores, a música, o gráfico para um Game Boy, aquilo lá era fantástico. Sabe, é um negócio inacreditável. Tanto que durante muito tempo, eu lembro, quando eu comprei o Donkey Kong Land, era o único eu deixava todos os outros jogos de Game Boy em casa e só andava com Donkey Kong Land comigo. O próprio o Metroid 2, que era uma evolução muito grande com relação ao Metroid do Nintendinho. É, Pokémon, óbvio. Pokémon, joguei muito Pokémon. O que mais? Mega Man. Apesar do Mega Man, aí era um pouquinho
no
inferior.
Game Boy?
Sim, Mega Man. Juras, o Game Boy teve Mega Man World, que era o equivalente ao Mega Man normal, do 1 ao 6, assim. E teve o Mega Man Extreme, que era o Mega Man X, cara, pro Game Boy.
A gente pode considerar o Game Boy Color fazendo parte dessa geração aí?
Pode. A Nintendo considera, eles contam as vendas de todos juntos, né?
É, ele conta tudo junto. É que, na verdade, o Game Boy Color, ele já saiu, já era mais que quinta geração, já tava quase no final da quinta quando saiu o Game Boy Color, né?
Ixi, aí não tem como contar, mano.
É.
Porque o Game Boy clássico, naquela telinha verde ali, eu sei que tiveram vários jogos, mas...
muita coisa boa.
Era jogo mesmo, isso aí?
Porra! Caralho, o Jandir.
Era jogo mesmo.
Não prestigia os portáteis, mano.
Mas era
justamente
aí,
isso impressionante, Juras. Porque justamente como eu tava acostumado com um minigame que não tem fim. Porque a ideia do minigame é um jogo de Atari. É aquela atividade repetitiva e vai ficando mais rápido.
Né? Sim, sim.
Minigame de tênis, minigame de futebol, minigame de corrida. Quando veio o Game Boy, eram jogos propriamente. Apesar do Tetris ter um pouco dessa mentalidade também. Mas os outros jogos eram jogos com mentalidade, entre aspas, de console. De olha, tem começo, meio e fim alguns deles. Tem um final pra você ver. Tem uma jornada pra você perseguir. Você vai evoluindo.
Pois é, eu não tive essa experiência com Game Boy. Meu primeiro contato com o Game Boy foi a partir do... Eu peguei o Color, foi o Advance, sabe? Um dos dois. Porque meu negócio sempre foi muito console, né? O próprio Game Gear... Eu tinha um amigo que tinha o Game Gear, mas também eu... Ele também não deixava a gente jogar, porque consumia muita pilha, aquela desgraça. E aí a gente, ei, mas deixa eu ver aqui, não, vai acabar as pilhas. Mas você podia deixar ligado na energia, né, o Game Gear? Podia, né, Bruno?
Podia, tanto o Game Gear.
Era basicamente a única forma como se jogava,
portátil console.
Você tem tanto o Game Boy quanto o Game Gear, você tinha as fontes que você podia deixar ele na tomada pra jogar. E ambos também tinham, eles vendiam aqueles kits de bateria recarregável, então... O Game Gear e o Game Boy tinham um conjuntinho de bateria recarregável que você ligava na tomada carregada e depois você podia ir jogando. É que o kit de bateria recarregável do Game Gear é mais trampolho. O Game Gear já era grande. O kit dele é do mesmo tamanho dele, só que vai atrás, assim. E mais pesado que o console, até, o kit de bateria dele. É um negócio absurdo de peso. Virava um trambolhão gigante.
Os Super Nintendo e Mega Drive, os portáteis, a gente até falou muito aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o Neo Geo. O Neo Geo, cara, foi um videogame que era um desejo de consumo pra quem gostava muito de jogos de luta, né?
Não, o arcade em geral, a ideia do Neo Geo era ser um arcade, tanto é que a placa-mãe do... Arcade de casa. A placa-mãe do Neo Geo era a placa-mãe de alguns dos gabinetes que estavam nos arcades na época. Então você curte, né, basicamente jogos de luta, jogo de arcade, só que era muito caro, acho que ele saiu por
$500. Caro você tá de brincadeira, caro é o iPhone no Brasil hoje em dia.
Era muito caro.
O Neo Geo você comprava um carro, mano.
Evandro... $500, era 500 ou 600, agora não lembro. Em 94,
não, era 95. 650, querido. 650 é equivalente a 1 bilhão agora.
1 bilhão? É.
Véi, era muito caro, mano. Era legítimo, né? Era muito caro pra época, mano. E não vendeu.
E o pior é que isso meio que queimou o filme do Neo Geo, né? Porque ele tinha tudo pra ser um console que acho que poderia vender muito, ó, mano.
Deixa eu colocar em perspectiva mais atual. Quando o PS3 saiu por $500, lembra que o Kazirai falou assim, os gamers vão arranjar outro emprego pra comprar então. De tão caro que era.
Sim.
Isso, $500 em 2006. Agora você imagina $650 em 94.
Não, no Brasil... Cara, eu lembro até o nome do safado, Serginho. O Wagner aí, que é o ouvinte que eu falo aqui direto, amigo meu da época. Ele morava no mesmo bairro desse Serginho, esse maluco comprou o Neo Geo. Ele juntou tipo 4 meses, mano, de salário. Pra comprar o Neo Geo cartucho na época.
Meu Deus.
Te juro por Deus. E a gente jogava na casa dele. Caralho, essa porra é igualzinho o fliperama, meu Deus. Era muito caro no Brasil, mano. Muito caro pra aquela época.
E tinha os controlão, né? Os controlão. Controlão, sim. Que nem um arcade.
O preço do Neo Geo corrigido pra inflação hoje, eita, tá? Porra.
Mil e quatro.
Tá em $1,200. Daria pra você comprar.
Imagina o um Switch. Console sair hoje.
Não, então. Olha só, dá pra você comprar o Switch, o Play 4 e o Xbox One.
E sobra dinheiro pra comprar todos os jogos bons desses consoles aí. Quase 6 pau, caralho. Tá maluco?
Cacete.
Muito caro, né? Muito caro. E isso foi o grande fator do videogame não ter vendido, né? Não ter conseguido chegar nas pessoas, né? Mas a biblioteca dele era muito boa, né, Bruno?
Não, a biblioteca dele é fantástica, cara. É assim, era o mais próximo que você... Porque console com essa promessa do... É o arcade na sua casa. A gente escuta desde o Atari.
Sim.
Todo mundo tem, o arcade na sua casa, O caso do Neo Geo era o arcade na tua casa. Ele era... O cartucho era o cartucho de um jogo, mesmo, né? Sabe? Era um jogo de arcade na sua casa de verdade, só que tinha o custo disso. O console era caro, os jogos eram caros, mas...
Controle, cara, aquele controle deles, Bruno, que tinha o ABCD também de arcade e tal.
Sim.
Caríssimo.
Você tinha como benefício, se você tivesse essa grana toda, a qualidade perfeita do jogo do arcade. Então, King of Fighters, achava lá. Fatal Fury, você gostava? Achava lá.
Art of Fight.
Art of Fighting, Metal Slug, Sonic Wings, achava lá.
Samurai Shodown.
Samurai Shodown, achava lá. E outra, ele teve suporte, o Neo Geo cartucho teve suporte mesmo depois da saída do Neo Geo CD e continuou, mesmo depois que pararam de fazer jogo pro Neo Geo CD, continuaram fazendo pro Neo Geo cartucho, cara.
Aí, o Super Sidekick.
Super Sidekick.
World Heroes. Tinha muito jogo, né, mano? Tinha franquias, obviamente, o... É, as franquias clássicas de luta, né, que foram criadas ali pela SNK, tinham todas, né? Mas tinha as principais e as sequências.
Era basicamente só o que tinha, né? Vamos ser sinceros, era basicamente só o que tinha.
É, eles tentaram fazer outras coisas, mas não dominou muito, né? Tentaram apostar em outras paradas e eles perceberam, acho que não sei se muito tarde, que as pessoas queriam o Neo Geo pra jogo de luta, né? Acho que se eles tivessem definido, né, desde o começo assim, olha, nosso videogame vai ser o videogame pra luta, pra jogo de luta. Não vai ter mais nada aqui a não ser jogo de luta. E aí, eles decidiram fazer um monte de outros jogos, mas nesse bolo surgiram clássicos, né? A própria franquia Metal Slug, né? Que já era sucesso também nos arcades e tudo. Tem a maioria no Neo Geo, né? Mas foi um videogame muito legal pra emular, inclusive. Hoje em dia, pra emular é muito legal o Neo Geo. Tem muito jogo bacana. O que mais que a gente pode citar? Esse TurboGrafx. O que a gente pode falar dele?
Só o Bruno conhece.
Hein, Bruno? O que é esse TurboGrafx aí? Qual a procedência?
Então, o TurboGrafx, na verdade, ele é uma sequência, esse TurboGrafx 16, né? Então, na verdade, a história dele, ele é um console que fez muito sucesso, como eu falei. No Japão, ele foi o principal concorrente da Nintendo, porque ele vendeu mais que o Mega Drive lá no Japão. Né? O TurboGrafx 16, ele foi lançado um pouco antes do próprio Mega Drive, pra você ter uma ideia. E a ideia, assim, o que ele chegava oferecendo é o seguinte: jogos com qualidade superior, de novo, ao arcade. É aquela coisa do arcade.
O arcade era o marco d'água, né? Que eles queriam
igualar.
Era o gold standard, né?
Antes, exatamente, porque antes da gente ter videogame em casa, a pessoa que queria jogar videogame tinha que ir pros arcades, né? Tinha outra opção, né?
Uhum.
Aí, depois com o advento dos consoles de mesa, né, pra não chamar console caseiro, foi o que aconteceu. Mas mesmo assim, as primeiras versões de console não popularizaram tanto. O primeiro console que popularizou mesmo foi o Atari, que já era a segunda geração, né? Então, disso a promessa era sempre assim: você vai ter os jogos, tanto que se você parar pra pensar, o Atari tinha Frogger, que era jogo de arcade, tinha o Galaxian, que era jogo de arcade. Então a ideia das pessoas era sempre: eu vou trazer o arcade pra sua casa, pra você não precisar sair de casa pra jogar. E o TurboGrafx tinha essa, mas o TurboGrafx, ele tinha um suporte muito bacana de empresas japonesas. Tanto que o melhor Castlevania pra muita gente antes da chegada do Symphony of the Night, que é o Rondo of Blood, é um jogo do TurboGrafx. Então Konami...
Ele é originalmente do TurboGrafx? Não sabia disso.
É? Não. Easy, não o Symphony of the Night. Não é o Symphony of the Night.
Não, eu sei, o Round of Blood.
O Round of Blood é originalmente do TurboGrafx. Aí depois que fizeram um port dele lá, que aí virou Castlevania X pro Super Nintendo. Mas originalmente o Round of Blood é do TurboGrafx.
Eu não fazia ideia. Essa é a contribuição do TurboGrafx.
Mas é um jogo que ninguém liga também, hein, Bruno?
Que jogo que ninguém liga, cara? Que isso?
Um monte de port, né?
Esse jogo do moleque cabeçudinho lá, Bonk's Adventure. Simboliza o TurboGrafx.
O TurboGrafx tinha o R-Type, que era um baita de um jogo de navinha bacana. O Splatterhouse. Lembra o Splatterhouse, aquele jogo de terror?
Splatterhouse.
Lá no TurboGrafx também.
Do Jason.
Exato. Não é o Jason, mas é. Todo mundo chamava do jogo do Jason. Você tinha Bomberman ali. Como eu falei, muito suporte de...
Mas, Bruno, também Neo Geozão. Neo Geozão, você joga King of Fighters do fliperama na sua casa, só no Neo Geozão, correto? O TurboGrafx que vem falar de R-Type, R-Type tem Super Nintendo, meu consagrado. Por que que eu vou querer
não, um TurboGrafx? Mas, não, mas se você parar pra pensar, um monte de jogo tem entre eles também. E aí, tem Street Fighter no Super Nintendo, no TurboGrafx?
Não, mas eu tô falando, o Neo Geo tinha uma experiência toda ali que você só tinha no Neo Geo.
Ah, não,
o Mega Drive, não. Mesma coisa, o Super Nintendo, a mesma coisa. O TurboGrafx, os principais jogos estavam em todo lugar, não era exclusivo dele.
Não, o Rondo of Blood que eu falei, por exemplo, não tinha.
Só esse?
Não, aquele o que você falou do menininho cabeçudinho lá, o Bonk lá também.
Jogo que ninguém liga. Bonk. Ninguém nem sabe o que é. Jogo de plataforma genérico.
Não, mas isso é fato. jogos que marcaram mesmo, não tinha nem comparação com os outros três que a gente tá discutindo, né? Que popularizaram. Até porque, de novo, ele é uma plataforma que fez muito sucesso no Japão, um sucesso mais moderado na Europa, mas nunca vingou território americano, né? Então, até por isso fica mais difícil a gente tentar mensurar isso. Ele não teve tanta influência igual os outros, isso é fato.
Eu fico pensando aqui que esses... Os caras tiveram que investir uma grana, né? Federal, né? Pra fazer um videogame aí. E deve ser muito triste, né, mano? Você fazer um videogame e ninguém comprar, né, mano? Ou tristeza, né, mano? Você faz lá e aí a maior alegria, né? Só, ah, vou lançar aqui meu videogame bonitinho, arrumou o cabelo assim por lado, sabe? E aí, vamos acompanhar as vendas. Aí, nada do gráfico subir. Acho, é uma tristeza muito grande isso. É um videogame japonês, Bruno? TurboGrafx é, né?
O TurboGrafx é. É desenvolvido pela NEC, né?
Nem tudo deu muito certo, né? Nem tudo deu muito certo. Tô olhando aqui. Eu nunca vi um TurboGrafx na minha frente. Nunca vi.
Você já viu no filme. Já viu no filme, porra. Inimigo do Estado, do...
É o Express. É o Turbo Express.
É o Express. Eu pensei que você tá falando do Express já.
Tô vendo o controlinho aqui, ó. Tem um controle... Tem um... O analógico ali, né? Analógico não. É,
direcional.
Direcional. Aí tem select. Tem select e run. Tem um botão chamado run. Não é start, é run. E aí tem dois botões. O botão 1 e o botão 2. E tem duas setinhas que você pode fazer umas combinações entre eles. Você sobe assim, tic, bota pra cima. Aí vira o botão de baixo, vira uma outra coisa.
Cara, que design de videogame horroroso, hein, mano?
Parece um tramboi, mano. Olha que bicho feio, mano. Que desgrama. Tem um botãozinho ali, tudo. Bem feio. A cara de videogame genérico que vende na esquina, assim, sabe?
Sim, óbvio.
Quais são os 10 melhores jogos desta quarta geração que engloba aí todos os videogames, né? Super Nintendo, Mega Drive, TurboGrafx, Neo Geo.
É, o bom é que a última vez que a gente teve eleição aqui nesse programa deu treta. Tem gente
reverberando. Hoje tá suave. Hoje tá suave na nave. Isso, colocou alguma coisa de Game Boys ou o Game Boy deixou passar batido?
Coloquei. Não posso deixar passar batido, caralho.
Não deveria, né? Porque a gente já falou que os consoles portáteis teriam um programa em separado da história dos videogames.
Então eu tiro, não tem problema, eu tiro.
Pode tirar.
Tá certo.
Caralho, tapa na cara.
Tudo bem, aí. É assim que é feita a democracia do 99 vidas. vamos lá. Começando com a décima posição dos melhores jogos da geração. Vamos, a rodadinha, né? Rodadinhas aqui, cada um fala um. E a gente vai subindo até chegar à primeira posição. Muito bem, vou começar comigo, tá? Décima posição do meu top vai para Sonic 1 do Mega Drive, esse jogo maravilhoso.
Justo.
Tudo bem. Bem, Easy Nobre.
A décima colocação, vão criticar, mas eu vou dar pra Metal Warriors do Super Nintendo.
Meu Deus, mas, mano. Vou criticar por você ter colocado ou por estar em décimo?
Gostei da escolha inusitada.
Mas as minhas coisas são sempre inusitadas, cara.
Responde assim, ó. Vão me criticar porque é isso que eles fazem.
Vão me criticar porque é isso que eles fazem.
Exatamente. Evandrilson de Fritas.
A minha décima posição é o Super Sidekicks 2.
Olha só.
Por quê, mano?
Porque tu queria colocar jogo. Não, já me deixa com a minha lista?
Bruno Carvalho. Sua décima posição, Bruno Carvalho.
Minha décima posição... Com dor no coração, porque tem muita coisa boa, é o Quackshot do Mega Drive, cara.
Olha aí, rapaz, muito bom. Na nona posição da minha lista está Streets of Rage 2, rapaz. Briga de Rua 2 aí.
Olha só, Mega Drive. Tá na minha lista também. Tá na minha lista.
Já quer dizer qual é a posição da lista ou não?
Primeiro lugar.
Não, vamos guardar.
Easy Nobre, nona posição, Easy.
Minha nona posição é Sonic 2.
Tá na minha lista, é Sonic 2.
Tá na minha lista, Sonic 2.
Tudo bem. Ô, Evandro, por favor, sua nona posição.
É o Gel de novo, King of Fighters 98.
Caraca, nem pra escolher o melhor King of Fighters com 97.
É o próprio 98, você tá de brincadeira.
97 comigo. Bugadaço, cara. O cara que fala que o 97 é o melhor porque ele não sabe jogar.
Exatamente, é o cara que gosta de jogo quebrado.
É.
Bruno Carvalho.
Meu nono lugar é um jogo também de Mega Drive, um jogo também da Disney, Castle of Illusion.
Olha aí, clássico, bonito, gostei da escolha. Oitava posição da minha lista está Sonic 2, já citado aqui. Sonic 2, amo. Melhor Sonic da franquia. Easy Nobre.
Oitava posição na minha lista é um jogo que eu estive jogando recentemente e redescobri. Tô gostando muito. Zombie My Neighbors. Pode criticar aí.
Caralho, tem Tupac, hein? Bonita pessoa que trouxe esse jogo.
Tem Tupac. Tem Tupac, muito bem. Evandro, oitava posição.
A mesma que a sua. Sonic 2 Mega Drive.
Excelente. Aí, combinamos aí. Muito bem. Bruno?
O meu... Sonic 2.
Eita, muito porra, nunca aconteceu isso, hein, mano?
Caraca, excelente. Salve,
Hat Trick, Sonic pode pedir Estuar. Música no Votagem.
Exato. Qual seria a música que o Sonic pediria? Qual a melhor música do Sonic aí?
Seria a música Sonic Boom, que toca na teminha do Sega CD, a abertura do Sega CD.
Isso, né? Isso não.
É a música dele, pô.
Ah, isso a música dele, não. É. Canta música... aí, Sonic. Em sétima posição na minha lista está Mega Man X do Super Nintendo, esse tá jogo maravilhoso.
Bom jogo, mano.
Easy.
É o meu também, Mega Man X.
Olha aí.
Na mesma posição?
Ele tá na mesma posição, eu tava entre tudo dúvida entre o X e o 7, mas vou de X.
Mentira, olha lá, mentira.
Mentira.
Excelente jogo, menino. Uma das melhores trilhas sonoras da história dos videogames. É Vandrinho de Fritas.
E a sétima posição é o Mortal Kombat 2 do Mega Drive.
Olha
do aí, Mega?
Do Mega, Bruno. Sou ousado.
Mais lento?
O Mortal Kombat 2 do Mega?
Joguei mais no Mega, então é no Mega, maluco.
Caraca, parabéns, velho.
Escolheu o pior Mortal Kombat no pior videogame.
É o melhor Mortal Kombat.
Melhor Mortal Kombat no pior videogame.
Eu tô ligado.
Exato. Bruno?
É melhor, mas eu joguei no Mega.
Bruno Carvalho.
Bom, meu sexto lugar? Não, quarto?
Sétimo.
Caralho. Sétimo. Meu sétimo lugar é Chrono Trigger.
Aê. Caraca, não, em sétimo. Não, mas não.
Tá, mano, na minha lista, mas tá lá.
Tá de putaria com a minha cara em sétimo lugar.
Ué, tá com fazer o quê? Em sétimo lugar. Eu queria que ele tivesse mais alto. O problema é que não dá.
Não dá. Não dá, até só colocar, mano. Não dá.
Começou.
Não tem ninguém pedindo nada.
Agora começou a ficar bom.
Tava tudo muito tranquilo até agora, né?
Na sexta posição. Na minha lista está mais um jogo do Super Nintendo, A Link to the Past, o Zelda, maravilhoso.
Ô, louco,
está na minha lista.
Está na minha lista também, vai estar lá pra cima.
Zelda 3. Easy, e na sexta posição, Easy.
Sexta posição, Mickey's Magical Quest, jogaço.
Olha aí.
Capô e Disney, Capô e Disney nos 16 bits.
Ele veste as roupinhas, né?
Exatamente.
Mas é um clássico. Um clássico, Evandro! Sexta posição.
Final Fantasy 6, pra combinar com a sexta posição. Super Nintendo, né, no caso. Testei
por excelente mesmo, escolha, mas péssima posição. Podia estar mais em cima. Tô aqui pra criticar as escolhas. Bruno Carvalho.
Bom, minha sexta posição, Link Sim. to the Past.
Olha aí, igual comigo. Tudo bem, Entendo. Bruno?
Boa.
Quinta posição da lista, eu vou escolher Super Mario World do Super Nintendo. World, Microsoft World. Easy Nobre.
A minha quinta posição vai pra Link to the Past, Legend of Zelda.
Mentiroso.
Clássico.
Nem lembrar de nenhum jogo aí citou o que ele citou no passado.
Tá copiando foda isso.
Evandro de Fritas.
É Mario World e Yoshi Island 2.
Ó, oh, Yoshi Island tá na minha lista, tá um pouquinho acima, mas excelente escolha. Bruno Carvalho.
Minha quinta posição, Streets of Rage 2.
Ó, oh, muito bom. Na minha quarta posição está Yoshi Island. Super citado aí. Este jogo maravilhoso, melhor Mario já feito. Easy Nobre.
Ah, essa é a quarta, né?
É.
Quarta posição, eu vou com um que você não vai. Você não tava esperando. Vamos lá. Aladdin do Super Nintendo, falei mesmo.
Porra.
É um jogo divertido pra caralho, joga pra cacete esse jogo.
É, muito bom, excelente. Evandro de Freitas, por favor, quarta posição.
Crono. Crono é a quarta posição, Super Nintendo.
Crono Trigger poderia estar mais acima. Crono poderia.
Trigger.
Crono Trigger.
Poderia estar lá em cima. Bruno Carvalho.
Minha quarta posição, Flashback.
Meu Deus.
E aí pode escolher, porque tem pros dois, mas a versão, minha versão preferida e a das pessoas de bem é a do Mega Drive.
Claramente influenciado por Lost.
É isso que eu ia falar, Flashback no Lost.
Em terceiro lugar na minha lista está Donkey Kong 2, rapaz, esse clássico.
Tá exatamente a minha também.
Tirou.
Não, tá na minha lista, mas não tá em terceiro, não.
Vou botar pra cima. Se botar em terceiro lugar, vou botar pra cima, então, só pra não dizer que tá igual.
Pô, diga seu terceiro lugar.
Blackthorn, da Blizzard. Jogão.
Olha aí, muito bem. Isso, tu sabe que é ordem, né? Tem que ter uma ordem, né? Colocando uns jogos bem...
Mas eu vou falar uma coisa, eu vou elogiar o Easy por essa lista por enquanto, porque ele avacalhou no começo, mas no geral tem uns jogos sólidos aí, então tá bacana.
Avacalhou, não tem Metal Gear não, mas só PS1.
Normalmente a gente só traz jogos gasosos.
Exato.
Evandro, terceiro lugar da lista.
Super Metroid, Super Nintendo.
Olha aí.
Olha aí. Tá na minha lista. Mas tá
pra... Não está na minha lista, boa escolha. É... Bruno Carvalho, por favor, Bruno.
Na verdade, eu falei que tá pra cima, mas não tá não. Tá aí mesmo, é o Super Metroid, a terceira posição.
Terceira posição, muito bom. Excelente. Em segundo lugar da minha lista está Final Fantasy 3-6. Este clássico maravilhoso, um clássico absurdo. Um dos melhores jogos de RPG da história. Inclusive, atualmente, meu sentimento anda ficando conflitante e ele disputa a primeira posição da minha lista de melhor jogo de todos os tempos com outro jogo, que é meu primeiro lugar, no caso. Mas tá bem pau a pau ali. Toda vez que eu lembro de um ou de outro, vem uma lembrança boa e
qual será positiva. Que é o primeiro colocado do Jurandir? Qual será?
Easy. Oh. Easy Nobre, por favor.
Eu, Donkey Kong Country 2, agora sim.
Excelente, excelente escolha. É Evandro de Freitas.
Zelda, Link to the Past, segundo lugar.
Aí, uma boa escolha, muito bem. Bruno Carvalho.
Meu segundo colocado é Donkey Kong Country, o primeiro, que é o verdadeiro, aí, que é o que vale.
Aí, Bruno também, mano. Bruno é o novo isso.
Zoou bonito.
Jogo gasoso.
Todas as pessoas de bem sabem que é superior ao segundo.
Em primeiro lugar da minha lista está... Chrono Trigger, esse jogo maravilhoso. Que
surpresa, Jurandir. Estou surpreso.
Tô aqui pra surpreender as pessoas mesmo. É. Esse jogo maravilhoso, um clássico dos videogames. E não, por favor, seu primeiro lugar da lista.
Meu primeiro lugar será Mario All-Star com Super Mario World. E
lá vai. Gostaria da escolha.
Mano. Jogo híbrido, é.
Não, Easy, por favor, ajuda.
É uma fita. Vai. Existe uma fita, Mario All-Star. Tá corretíssimo, Easy.
Tá bom.
Um clássico.
Tá bom.
É a melhor coleção de Mario. Aliás, os melhores Marios estão nessa fita. Exceto o de Yoshi, que é melhor do que todos eles.
É verdade.
Evandro, por favor, Evandro.
Meu primeiro lugar é o Donkey Kong 2.
Caraca, o melhor da geração? Na tua opinião?
De todos esses aí, o que eu tenho vontade de jogar agora é o Donkey Kong 2.
Muito bom, muito bom.
Eu jogar um Zelda do começo ao fim, tá ligado? Nem o Chrono.
Muito bom, Evandrinho. E tu, Bruno Carvalho?
O melhor jogo da geração dos 16-bits, na minha opinião... Um jogo desenvolvido pela Treasure, Gunstar Heroes, fantástico, show.
Só isso. Olha que eu tenho. Olha aí, muito bom. Gunstar Heroes, primeiro da geração, que exagero da porra.
É, Sonic é o melhor jogo. Como?
Tecnicamente falando, é o melhor
nem
jogo.
Nem é isso tudo ainda.
Como. Não há dignidade.
Então decidimos aí quais são os melhores jogos da geração? Nós temos o melhor jogo da geração?
Sim, senhor, temos aqui a lista já compilada.
Feito pela Bloons Corporation.
Tu compilou, Bruno? Já anotou aí? Mentiroso, né?
Tá, anotou, tá. Não. Tô falando, pô. Tá aqui.
Vai lá, Bruno. Cinco primeiros.
Vamos ver.
Pode falar já?
Pode.
Mas a gente vai puxar a capivara e vai ver que você tá roubando.
É.
Aqui é uma entidade totalmente idônea. Não tem... Não existe roubo aqui. Aqui só existe alegria. Entendeu? Em quinto lugar. Final Fantasy VI.
Excelente. Excelente escolha. Quarto lugar, Bruno Carvalho.
Quarto lugar.
Somando agora de cabeça as coisas aí.
Super Metroid.
Caraca, por quê? Só teve um voto.
Que só teve um voto, porque teve o meu e do Evandro.
É, é verdade.
Ou o Judas. Judas de filho.
Terceiro lugar. Chrono Trigger.
Tá que pariu. Tá errado essa lista, mas gosto.
Segundo lugar. Link to the Past.
Caraca, hein? Porra, excelente.
E em primeiro lugar...
Que delícia, hein?
Donkey Kong Country.
Tá que pariu.
O primeiro dois. Que representa a franquia inteira. O primeiro. Grande
Donkey Kong. Não, não foi. É, assim, saca dois. Donkey Kong 2, o melhor jogo da quarta geração. Melhor trilha sonora, melhor gráfico, melhor diversão, melhor replay, né, macho? Você tem vontade de jogar várias vezes, né, mano?
Uhum.
O jogo lindo, maravilhoso.
Jogar de dois com os amiguinhos.
Ó, beleza. Só curiosidade pro pessoal, em sexto lugar, Yoshi Island, sétimo, Sonic 2, oitavo, Gunstar Heroes, nono, Mario Star, e o décimo, Donkey Kong Country, primeiro.
Olha aí, que bonito, excelente, top, mano. Imagina que não houvesse a eleição. Não tá justo, não, mano? Donkey Kong 2 aí, melhor da geração?
Eu acho que mais justo seria o primeiro, mas tá ok.
Depende do gosto, é foda. O cara que é fanático por RPG, ele vai discordar veemente
mesmo. É, o Chrono Trigger. Aí, o Chrono Trigger poderia ser aí o melhor de todos.
Exato, ou Zelda.
Final Fantasy. Final Fantasy aí.
Não, só no Super Nintendo, tanto de RPG, cara. Tem Mana, tem Madre, que a gente HP. Não falou, Earthbound, né? Tem vários, cara. Breath of Fire.
Ou se o cara é o José Jogo de Luta, ele vai falar que é o jogo de Neo Geo, mano. E aí?
Exato.
Tem Mana, HP, XP. Tudo bem, uma grande predominância do Super Nintendo nessa geração, hein? Pessoas aí, o nosso 99 está bem tendencioso nesses últimos tempos. Mas temos um pouco de ódio contra o Mega Drive?
Ódio? Que ódio?
Não existe ódio.
Não,
né?
Cara. É que no caso do Super Nintendo, ele tinha experiências mais variadas, né? No todos aí. Os, digamos assim, os setores, ela estava bem representada.
Muito bem, fechamos mais uma edição do 99 Vidas, os melhores da quarta geração. Fica parecendo que a gente já falou sobre esses temas, que a gente já falou sim, sobre a maioria desses temas, mas a gente tem que continuar essas nossas eleições, porque faz parte, né, da gente, se a gente reunir, quando a gente acabar todas as gerações, a gente junta todos os jogos que foram vencedores da geração. Caralho. E faz um programa com todos eles.
A gente faz aquele esquema de, a gente faz tipo um... Seven como é que se diz? Não. A gente faz aquele esquema de eliminação que tem, que é o...
É.
Round Robin. Faz
pra descobrir qual é o melhor de todos os tempos.
Exatamente.
Vamos fazer isso. Um playoff, né? Um campeonato, assim. E antes da gente finalizar esse programa, nós temos um recado aqui. Especialista do próprio 99 Vidas. É um institucional nosso. Você sabe que o 99 Vidas acontece todas as semanas porque as pessoas colaboram no PicPay, Padrim e Patreon. São três plataformas em que você pode colaborar da forma que você quiser. Mas se você colaborar a partir de R$15 no PicPay e no Padrim, $5 no Patreon, você passa, além de financiar esse projeto, né? Você tá dizendo assim, cara, eu quero que esse projeto aconteça todas as semanas. Você tá ajudando a gente a sair toda semaninha, aquele podcast bonito e tudo mais, além dos nossos especiais.
Está pagando, Juras, está pagando o salário do Edu.
Thank you.
Esse editor lindo, maravilhoso, amado por todos os ouvintes, quase um trampo animal.
Nosso servidor.
Servidor Zasco que come. Porra, a galera vem. Ai, quando a gente posta, né? O site sempre fica lento e eventualmente cai. Mano, é porque o servidor não aguenta. É muita gente.
Tá absurdo. A gente chegou, Evandro, 45 milhões de downloads nas últimas semanas aí.
Então, tudo isso tem custo, né?
Sim. E aí você pode colaborar e fazer com que esses projetos aconteçam. Obviamente que a gente teria que dar um presente, né? E a gente demorou muito tempo e chegamos aqui no ideal, que é todas as semanas. Cara, saiu uma edição nova do 99 Vidas, sai uma edição bônus exclusiva pra quem colabora, sei lá, no grupo lá do Facebook, no Telegram. Olha que delícia, hein? Olha
que sucesso. Ao mesmo tempo, sem... Mano, de novo, é um orgulho do caralho falar isso, porque só a gente, Juras, que tá envolvido, sabe o trampo que é conseguir entregar essas porra tudo bonitinho. Quem faz podcast e quem tem qualquer projeto na internet sabe que envolve, não é essa... O cara que escuta é sua alegria. O ouvinte pega a parte boa, tá ligado? A gente, mano, é um trampo muito foda. A gente adora fazer, mas é um trampo de entregar tudo bonitinho, de postar o bônus no dia e tal. Então, assim, como o Juras falou, saiu o programa, saiba você que lá no grupo, na mesma hora, tá o bônus. Isso é muito maneiro de conseguir fazer acontecer.
E, obviamente, que se você colaborar com o PicPay, você tem outras vantagens, porque esse serviço, ele é sobrenatural, né, Van?
PicPay, como é apelidado pela galera aí nas internets, como o canivete suíço dos pagamentos. Já vi o Guga lá do GugaCast chamando disso, o Luigi lá do Rebobinando e tal. E, cara, uma das paradas mais legais do PicPay, que já foi falado aqui no 99, inclusive, é o nosso glorioso cashback, né? Que é Sim. simplesmente os caras... Imagina você tá na rua e alguém fala, toma aqui, ó, 15 reais. É o que o PicPay faz, malandro. Porque você tá... Porque eu tenho aqui instalado o aplicativo... E aí chega a notificação. Aí, caso você pague a conta hoje, tem 20% de cashback. Aí, rapidamente, eu já pago algum boleto, que sempre a gente tem algum boleto pendente pra pagar.
Sim.
E aí você recebe 20% do valor. Normalmente, eles limitam até esse cashback até um valor, lógico, porque senão o cara ia pagar, sei lá, um Celta 98 de 10 mil, e aí não dá pra PicPay devolver 20% de 10 mil.
Mas você vai pagar aqueles boletins que chega.
Continha, né? Porra, conta continha. De energia elétrica daqui de casa, mano, Sim. tem meses que eu só pago pelo PicPay.
Celular, internet.
Contas normalmente de 80, 100 reais, normalmente nesse valor eles botam o cashbackzão. E aí é maneiro porque com o cashback o dinheiro volta pra sua carteira e você usa pra fazer as outras coisas que a gente já falou aqui. Comprar jogo, pagar coisa em...
Não, Evandro, você pode simplesmente assim, você tem... Tipo, você todo mês você tem que pagar um boleto de 100 reais. Sim. Que é a sua conta que chega lá todo mês. E aí imagina que você paga e você recebe 20 reais de cashback. Esses 20 reais você pode colaborar com 99 vidas.
Sim, ainda sobra 5 reais pra você fazer graça aí. Pra...
Olha aí.
Comprar um sorvete na sorveteria.
Você colaborar com 99 vidas pode sair quase que de graça. Porque você, você vai ter que pagar alguns boletos e você pode incluir nesse cashback, nesse dinheiro que você recebe de volta... O 99 vídeos e pagar todos os meses. E o PicPay é uma excelente plataforma. Se você quiser migrar de outros, que inclusive você, sei lá, você já colabora no Padrim ou colabora no Patreon e quiser migrar, o PicPay é perfeito pra isso, porque Sim. pra gente é mais fácil de administrar tudo e a gente consegue concentrar tudo, né, mano?
Exatamente. O sistema de envio de mensagem deles é muito bom. Pro cara assinar é muito fácil e tal. Cara, é um bom aplicativo. Recomendadíssimo.
Gente, finalizamos aqui. Deixe seu comentário no 99vidas.com.br. Lembrando que nós temos redes sociais que arroba 99vidas no Twitter e 99vidas podcast lá no Instagram. Segue a gente pra fortalecer cada vez mais. E nos encontramos na próxima semana. Tchau.